secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos. Davi Araújo Antunes, presente. Denilson Francisco Braga. Francisco Aldo de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Beta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Hildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião e solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Davi, faltou meu nome.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Ata da reunião ordinária do dia 16 de 5 de 2016. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Hildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas, as indicações de número 150 a 152 de 2016 e os requerimentos de número 49 a 52 de 2016, de autoria dos vereadores Davi Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz e Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 18 de 2016, que denomina Rua Algemiro Mapa, Rua 1, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. Projeto de lei 19 de 2016, que denomina Rua José Evangelista de Oliveira, a rua número 2, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. Projeto de lei número 20 de 2016, que denomina Rua Maria Lopes Pereira, a rua 1, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 21 de 2016, que denomina Rua Antônio Lopes Martins, a rua 2, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 22 de 2016, que denomina Rua Rosa Lopes Campidelli, a rua 3, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei 23 de 2016, que denomina Rua Isilda Faustina Lopes Teixeira, a rua 4, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 24 de 2016, que denomina Rua Agostinha Lopes Campidelli, a rua 5, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 25 de 2016, que denomina Rua Vicente Borges da Silva. Projeto de lei número 26 de 2016, que altera a lei 164 de 1953, e denomina a Rua B do bairro Novo Santa Efigênia como prolongamento da Rua Coronel Alves, neste município. Projeto de lei número 27 de 2016, que dispõe sobre denominação do Complexo Esportivo do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira. Projeto novo. Projeto de lei número 28 de 2016, que cria o DIM Municipal da Gari e da Outras Providências, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Fora realizada a homenagens do dia da Gari pelo presidente desta Casa Legislativa, sendo agraciadas as senhoras Maria Auxiliadora de Castro, Lenice de Fátima Pereira, Marta Maria de Oliveira, Isabel Cristina de Oliveira e Sandra Boaventura Julião. No item de palavra livre foram inscritos os vereadores Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Leandro Silva Marques, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Francisco Alves de Souza e Hildo Xavier de Moraes. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Projetos de lei número 18 e 19 de 2016 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de 2016 foram aprovados em primeira discussão. O projeto de lei número 25/2016 foi aprovado em segunda discussão. O projeto de lei número 28/2016 foi encaminhado às comissões competentes para estudos e pareceres. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões em 23 de maio de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. A ata está aprovada. Solicito o senhor secretário dar destaque ao resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências recebidas. Ofício Projur número 17/2016, assunto: encaminha comunicado para conhecimento. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, encaminhamos à ilustre Casa Legislativa cópia do ofício número 094/2016 do excelentíssimo senhor prefeito municipal Alexander Silva Salvador de Oliveira, encaminhando ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itabirito, Sindicemi, referido ofício, encaminhada a resposta à entidade em razão da solicitação de negociação e comunicação de eventual paralisação dos servidores municipais. A administração considera nula de pleno direito e correspondência firmada pelo ex-servidor José Roberto Cesário, que se apresenta como presidente da precitada entidade em razão de sua exoneração, publicada em 12 de março de 2014, onde o mesmo perdeu a qualidade de dirigente sindical, consoante previsão no estatuto da própria entidade. Outrossim, esta administração reafirma seu compromisso com a valorização e estruturação do servidor público municipal, tendo contado, inclusive, com grande apoio desta Casa Legislativa, deste processo, na aprovação de importantes projetos para como plano de cargos de vencimentos, novo estatuto dos servidores, concessão de reajuste acima da inflação, dentre outros benefícios. Por fim, como informado no ofício em questão, a administração sempre esteve à disposição para as discussões legítimas e prestação de informações de interesse dos servidores, acreditando ter total desnecessária a paralisação dos servidores, que acarretará em prejuízo para a nossa população. Apresentamos nossos votos de elevado apreço e colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Alexander Silva Salvador de Oliveira, prefeito municipal, e Mariane de Oliveira Braga Santos, procuradora jurídica consultiva. A Casa de Repouso Santa Luísa de Marilac convida para a posse da sua nova diretoria. Correspondências expedidas. Ofício número 68/2016. Encaminha ao Executivo cópia dos autógrafos de lei números 18/19/2016, indicações de números 150/152/2016 e cópia dos requerimentos de números 49/51 e 52/2016. Ofício de número 69/2016, o vereador Denilson Francisco Braga solicita informações ao gerente da Serra Verde. Ofício número 70/2016. Os vereadores desta casa enviam voto de pesar pelo falecimento do ex-vereador Celso Alves Fagundes. Ofício número 71/2016. Ao secretário de Cultura, agradece convite para participar do terceiro fórum técnico do Plano Municipal de Cultura e encaminha para representá-lo o vereador Gilmar Alfenas. São essas as correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resolução, se houver, toda essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos aos requerimentos. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício ao presidente da República, solicitando o retorno do Ministério da Cultura, MINC, por ser um importante órgão do governo federal, responsável por planejar, organizar e executar as políticas culturais no país. O fim do Ministério da Cultura e a sua incorporação ao Ministério da Educação poderá comprometer as políticas culturais, afetando diretamente a classe artística do país. Solicitamos ainda que, neste momento, possa ocorrer uma descentralização das políticas culturais, para que cheguem até aos artistas locais e movimentos culturais que vivem nos municípios. Justificativa. Neste momento, entendemos a importância de ocorrer cortes no governo federal, porém, acreditamos que essas reduções possam ser feitas sem comprometer algumas políticas já consolidadas, como, neste caso, a autonomia para realizar ações na área cultural pelo Ministério da Cultura. Sala das reuniões, em 23 de maio de 2016, Maximiano Silva Baeta Fortes, Max Vereador. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência na forma regimental que seja encaminhada a essa Casa Legislativa a documentação alinente ao senhor Roberto José Cesário, ex-servidor público do quadro do município de Itabirito. Para além, requeiro cópias do seu processo administrativo disciplinar, do seu decreto, que dispõe sobre exoneração em razão de seu abandono ao serviço, e demais documentos que trouxerem supedâneo jurídico para responder dúvidas quanto à sua legitimidade como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Itabirito. Sala das reuniões, em 23 de maio de 2016, Arnaldo Pereira dos Santos, presidente vereador desta casa. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais cópia de todos os projetos de lei que apresentei até a presente data e seus respectivos pareceres jurídicos e de comissões. Trata-se de informações necessárias para análise deste gabinete. Sala das reuniões, em 23 de maio de 2016, Leandro Silva Marques, que requer a Vossa Excelência na forma regimental disponibilizar para meu gabinete um CD com cópia da reunião ordinária da Câmara, ocorrida em 16 de maio de 2016. Itabirito, 23 de maio de 2016, Leandro Silva Marques. Que requer a Vossa Excelência na forma regimental disponibilizar horário na tribuna durante a reunião ordinária do dia 23 de maio de 2016, para que os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos possam explanar sobre a legitimidade do sindicato e prestar esclarecimentos sobre as manifestações e possíveis paralisação do setor. Sala das reuniões, em 23 de maio de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que será solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, estudar a possibilidade de colocar abrigo de ônibus próximo ao número 489 na Avenida dos Inconfidentes. Justificativa. O objetivo é para abrigar as crianças que ficam esperando o transporte escolar nesta localidade. Sala das reuniões, em 23 de maio de 2016. Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, colocação de meio-fio e construção de passeios nas ruas Águia e Bentivi, no bairro Floresta. Justificativa. Não existem passeios para os pedestres e os mesmos acabam transitando no meio da rua, o que implica em risco de acidentes. Sala das reuniões, em 23 de maio de 2016, Denilson Francisco Braga. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, que seja aumentado o patrulhamento da Guarda Municipal e da Polícia Militar no bairro Floresta. Justificativa. Os moradores do bairro se sentem inseguros, principalmente à noite, e a presença constante da Polícia Militar e da Guarda Municipal aumenta a segurança e inibe os crimes. Sala das reuniões, em 23 de maio de 2016, Denilson Francisco Braga. Indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, a manutenção e instalação da rede pluvial no bairro Floresta. Justificativa. Quando chove, a atual rede não suporta o volume de água da chuva, alagando as ruas do bairro, causando estragos nas casas e prejuízo para os moradores. Sala das reuniões, em 23 de maio de 2016, Denilson Francisco Braga, vereador. São esses os requerimentos e as indicações. Vamos para a pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 23 de 6 de 2016. Projeto de Lei 16/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 20/2016, que denomina Rua Maria Lopes Pereira, a Rua 1, localizada no Barradão Lopes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano, em segunda discussão. Projeto de Lei 21/2016, que denomina Rua Antônio Lopes Martins, a Rua 2, localizada no Barradão Lopes, neste município, também de autoria do vereador Max, em segunda discussão. Projeto de Lei 22/2016, que denomina a Rua Rosa Lopes Campidelli, a Rua 3, localizada no Barradão Lopes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano, em segunda discussão. Projeto de Lei 23/2016, que denomina a Rua Isilda Faustina Lopes Teixeira, a Rua 4, localizada no bairro Adão Lopes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano, em segunda discussão. Projeto de Lei número 24/2016, que denomina a Rua Agostinha Lopes Campidelli, a Rua 5, localizada no bairro Adão Lopes, neste município, também de autoria do vereador Maximiliano, em segunda discussão. Projeto de Lei 25/2016, que denomina a Rua Vicente Borges da Silva, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, em redação final. Projeto de Lei número 26/2016, que altera a Lei 164 de 1953 e denomina a Rua B, no bairro Novo Santa Efigênia, como prolongamento da Rua Coronel Alves, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. E Projeto de Lei número 27/2016, que dispõe sobre a denominação do Complexo Esportivo do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de Lei número 28/2016, que cria o Dia Municipal do Gari e da outras providências, de autoria do presidente Arnaldo Pereira dos Santos, em primeira discussão. É essa a pauta, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de oradores inscritos.
A orador, sim, senhor presidente. Pela ordem, Rosilene do Carmo Cardoso, Rildo Xavier de Moraes e Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Para fazer uso da tribuna, convido a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente. Eu quero iniciar a minha fala. Semana passada, eu falei nessa tribuna a respeito da nossa ortopedia. Está uma coisa séria, eu até gostaria aproveitar que a gente tem um secretário de saúde novo e está solicitando aqui a presença da Salete para a gente estar conversando a respeito desse serviço de ortopedia no município. A gente depara com pacientes na nossa UPA. Hoje mesmo, eu fui procurada aqui na Câmara por uma pessoa, ela já se encontra com o braço totalmente, assim, se demorar mais um tempo para aquilo, ela corre o risco de perder o braço. Ela está com o braço cheio de pino, ela mal consegue levantar o braço. Eu liguei para a Secretaria de Saúde, eu não consegui falar com a Salete porque ela estava numa reunião, mas essa pessoa, se bobear, ela vai perder aquele braço. Ela está com o braço cheio de parafuso, aguardando uma cirurgia de ortopedia desde setembro do ano passado, quer dizer, já vai fazer um ano que ela está com essa cirurgia aguardando. A nossa referência é Ouro Preto. mas honestamente não está atendendo. Eu acho que chega até a hora de começar a travar serviço aqui também, que a gente recebe de Ouro Preto, para ver se ele abre a porta para o serviço de ortopedia que é conveniado com a gente aqui, porque está uma coisa horrível. A gente vê pessoa de fêmur quebrado na policlínica, aguardando três na UPA, aguardando três, quatro, uma semana, até mais de 10 dias, aguardando uma vaga para fazer uma cirurgia em Ouro Preto. Isso não está justo. A pessoa está ali com dor, família atrás, fica uma coisa que a gente chega no ponto, você não sabe mais nem o que falar. E isso daí, não se pode jogar a culpa nos trabalhadores da UPA, não pode ver a boa vontade deles ali tá pedindo, mas o que adianta? A gente tem um paciente internado precisando de ir para fazer esse tratamento ortopédico e não consegue. Uma outra coisa, vaga em central de leito, tem que esperar Ouro Preto negar para procurar fazer a busca em Curvelo, fazer a busca em Itabira. Gente, aonde que vai parar a nossa saúde com essa situação toda? Paciente esperando na UPA desde quinta-feira, uma vaga em Ouro Preto e não consegue. Eu acho que chega a hora da gente sentar, os vereadores, imbuir aí nessa história, sabe, de central de leito, porque está coisa séria. Nós estamos perdendo paciente, paciente novo. Não se pode falar que é paciente idoso, não. E ainda que fosse o idoso, cadê o estatuto do idoso que não se olha isso? Um idoso de fêmur quebrado esperando isso daí? É uma coisa de louco. Não, acho que não pode continuar do jeito que está. Sabe, eu acho que a gente tem que dar a mão também, o Legislativo está ajudando aí a Secretaria de Saúde, porque, do jeito que está, é só ver perder paciente, chega lá, conseguiu a vaga, não entrou em óbito. Nossa, até quando a gente precisa ficar escutando essas coisas desse jeito? Sabe, hospital lotado, UPA lotada, não tem vazão para esse povo ir embora, e a gente só vê o que eu estou falando, é óbito atrás de óbito, e por aí vai. Lamentável ter que falar isso. E uma coisa interessante que eu quero falar nessa Câmara hoje é que eu recebi um e-mail, apesar de eu não ser do PT, o meu partido é outro, mas a gente tem que agradecer, até porque o presidente do meu partido, da estadual, é assessor do governo do Estado, e eu tive a notícia hoje que foram entregues 107 automóveis a 90 cidades das imediações aqui do município, e Itabirito foi foi entregue para Itabirito um carro para ser usado na área da saúde. Então, de antemão, aproveitar os dois vereadores do PT que a gente tem nessa casa e agradecer, porque isso aí veio do governo do Estado. Nós temos aí, Itabirito, eu tenho até gravado no meu celular, Itabirito foi contemplado com um carro para estar sendo usado na área da saúde. Que bom, isso aí é muito bom a gente vir para essa tribuna e anunciar. Agora, um outro assunto, que hoje eu tomei a ruim da garganta, é um último assunto que eu quero falar a respeito da paralisação dos servidores públicos amanhã. Principalmente os professores. Estarão todos reunidos a partir de 7 horas da manhã, aqui na Praça 1º de Maio. Eles vão fazer a reivindicação, não é por aumento, não. Eles estão querendo um reajuste no salário, que é uma defasagem que está tendo, e diga-se de passagem, isso aí foi colocado em plano de carreira e vencimentos que apareceu nessa casa. E até um outro assunto que eu queria comentar, e de antemão eu defendi a todos os vereadores, porque eu acho que consciência tem que ter nós 13, não é vereador de situação, acusar vereador de oposição e vice-versa. Chegou o meu conhecimento hoje que 2 vereadores nessa casa votaram contra aumento de servidor público. Então, eu queria avisar para vossas excelências que eu já desmenti, até porque não entrou projeto nenhum nessa casa pedindo aumento para professor, para servidor público, de forma alguma. E até queria avisar, data vênia, qualquer requerimento, qualquer projeto que vier nessa casa que se diz respeito a funcionário público, eu estarei aqui apoiando, porque eu estou vereadora. Digo isso sempre sem medo de errar. Estou vereadora, não sou vereadora, mas se tem uma bandeira que eu impunho nessa casa, é a do servidor público, porque eu também sou. E já queria até deixar de antemão adiantado que amanhã também eu vou estar na Praça 1º de Maio a partir das 7 horas da manhã. Senhor presidente, e uma outra coisa. Entra nessa casa também um requerimento, e eu acho muito interessante, eu acho que quando a coisa começa a levantar, é bom, porque aí a gente tem resultado. Questiona-se a legitimidade do presidente do sindicato, do funcionário público. Muito bom, eu vejo hoje entrando o requerimento do Arnaldo. De forma alguma, Arnaldo, nem quando o Roberto está fora da casa. Arnaldo até não gosta de pronunciar, mas bom que entrou requerimento hoje de Arnaldo, entra de Léo também. Acho que chega a hora da gente entrar mesmo, tete a tete, para a gente estar conferindo isso aí. Afinal de contas, existe ou não a legitimidade do presidente do sindicato? Fica a questão, acho que nós vamos ter uma resposta em breve, porque requerimentos entram nessa casa, e isso para a gente vai ser muito bom. Aproveito para cumprimentar os dois professores que estão nessa casa e dizer que estamos certos, sim, nós temos que correr atrás dos nossos direitos. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Presença registra a fala da vereadora Rose, convido a fazer o uso da tribuna, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Vossa Excelência dispõe, disporá de 15 minutos para o seu pronunciamento.
Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente Arnaldo Pereira dos Santos, nosso vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário dessa casa, vereador Davi Antunes, colegas vereadores, público presente, imprensa local aqui na pessoa, nosso amigo Wilson do Grito, assessores, funcionários, uma boa noite a todos. Senhor presidente, o primeiro assunto que trago aqui, até a título de explicação, é sobre o requerimento que entrei nessa casa e, na verdade, já peço vossa excelência para cancelá-lo, porque foi um requerimento pedindo, né, o retorno do Ministério da Cultura, que nós presenciamos aí nos últimos dias, que foi extinto. E eu recebi alguns pedidos, o Ricardo Francisco comentou também na última reunião, alguns pedidos da comunidade cultural de Itabirito para que fizesse alguma mobilização para tentar o retorno do Ministério da Cultura. Assim o fiz, algumas outras câmaras também fizeram. Eu, inclusive, pedi o apoio dos colegas vereadores para assinar esse ofício em conjunto para o gabinete do novo presidente Michel Temer, mas não foi preciso. Eu entrei com esse requerimento na quinta-feira e no sábado à tarde nós recebemos a informação, uma ótima informação, que foi recriado o Ministério da Cultura. Então, realmente, eu entendo que ia ser um grande retrocesso a extinção do Ministério da Cultura. Nós entendemos que, nesse momento, o país precisa passar por um ajuste, precisa de reduzir custos. Nós deparamos aí com um déficit da dívida pública nacional de 170 bilhões, talvez o maior da história aí da nossa República. É necessário fazer essas contenções. Presenciamos a equipe econômica, e aí é um lado positivo, com um perfil dos coordenadores, do novo ministro, da nova equipe, um perfil mais técnico que dá credibilidade para tentar fazer essa retomada, mas a extinção do Ministério da Cultura seria um grande retrocesso. Por isso, entrei com esse requerimento, mas, felizmente, não vai ser mais necessário, porque nós tivemos, novamente falando, essa ótima notícia que o Ministério da Cultura foi recriado. E a gente só fica na expectativa, e hoje, colegas vereadores, eu vou dedicar aqui a minha breve fala na tribuna mais ao setor da cultura. A gente fica na expectativa que agora, com o Ministério sendo mantido, o novo ministro é o Marcelo Caleiro, que possa, além de manter as políticas já institucionalizadas, como o Sistema Nacional de Cultura, que possa descentralizar e expandir para chegar na ponta, chegar até nós, aqui que moramos nos municípios, para que possa atender principalmente os artistas, a comunidade local, que a gente percebe que ainda, apesar de ter grandes avanços na política cultural, está muito concentrado ainda em algumas regiões, em algumas cidades. Um exemplo desse, muito claro disso é a lei Rouanet, que acaba contemplando os artistas mais renomados e não chega no artista local que nós queremos que chegue. E aí eu aproveito para emendar, para destacar aqui, como, por exemplo, o Cacau, que está aqui presente, que é um artista local, a gente espera que esses recursos cheguem até o artista local. E aproveito, Cacau, para te parabenizar e parabenizar a mesa diretora pela exposição. Aqui hoje deparamos aí com uma exposição, né, no hall de entrada da Câmara. Parabéns, valoriza ainda mais o nosso espaço. Nós fizemos também, a Câmara passada, um projeto de resolução de apoio cultural para a Câmara, onde permite, inclusive, instituciona em resolução a possibilidade dessas exposições aqui dentro do ambiente da Câmara. Então, parabéns. E, mais uma vez, eu registro aqui a importância do retorno do Ministério da Cultura. Aproveito, inclusive, com todo o respeito que eu tenho para o vereador, novo vereador Ricardo, para fazer um contraponto, Ricardo. Não sei se eu entendi errado na reunião passada, quando Vossa Excelência também se posiciona contrária à extinção do Ministério da Cultura, mas, ao mesmo tempo, sugere também que possa, para fins de economia, extinguir também a pasta da cultura municipal. Com todo respeito, fazendo um contraponto, e também fui cobrado por algumas pessoas, eu sou totalmente contrário à extinção também da Secretaria de Cultura Municipal. Se vier qualquer proposta dessa, eu tenho convicção que do prefeito atual não virá, eu vou rechaçar, mas de cara, e mobilizar, porque eu acho que também, com todo respeito, é um retrocesso para a nossa cidade. Nós já tivemos isso, a Secretaria de Cultura unificada com a educação aqui no âmbito municipal, e eu acredito que foi um grande retrocesso. Então, só me posicionando também para ficar claro, respeitando a opinião de Vossa Excelência, mas eu não concordo, e se vier qualquer proposta dessa natureza, eu vou trabalhar contrário para manter a Secretaria de Cultura. Fique à vontade, Ricardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Marques, demais vereadores, vereadora Rose. A minha fala semana passada foi em relação ao governo federal. Fiquei muito satisfeito quando retornou quando o Ministério da Cultura. Agora, um exemplo que o governo federal deu, que eu acho que deveria ser aceito pelo prefeito municipal de Itabirito, é a unificação de algumas secretarias. Podemos até averiguar a minha fala semana passada, mas eu acho que eu não citei cultura. Eu acho que tem algumas secretarias, meu ponto de vista, eu não vejo tão dinâmicas. Acho que deveria ser, não é extinta, unificada com outros. Eu citei o exemplo de cidades maiores que Itabirito, onde, por exemplo, Divinópolis, Sete Lagoas, podemos até confirmar na atualidade, seria Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer. O que eu disse aqui foi uma medida preocupada com o município onde eu nasci, que é Itabirito. Por quê? A gente vê muitos gastos desnecessários. Agora, eu não citei Secretaria de Cultura. Acho que a Secretaria de Cultura de Itabirito faz um trabalho bom. Gosto muito do trabalho do Biranei. Agora, tem algumas secretarias que eu acho que deveriam ser unificadas com outras. A minha fala foi essa.
Obrigado, Ricardo. E eu toquei no assunto que foi bom para trazer esclarecimento. A minha impressão foi essa. Que bom que Vossa Excelência também é da mesma opinião. Eu entendo que pode, o momento agora de fazer os ajustes necessários, mas não perdendo a representatividade, principalmente da pasta de cultura. Foi bom a parte para trazer esse esclarecimento, que foi o sentimento, o meu entendimento, meu de algumas outras pessoas. Que bom que Vossa Excelência nos trouxe esse esclarecimento. Ainda do tema da cultura, eu quero aqui fazer um convite a todos aqui presentes, o público presente, que amanhã nós teremos a assembleia final para elaboração e a criação do Plano Municipal da Cultura. Acontecerá aqui amanhã na Câmara, de 9 às 13 horas. É um trabalho aí que já caminha há mais de 6 meses. Estivemos presentes, eu, o vice-presidente Gilmar, no terceiro Fórum Técnico, no último sábado, representando a Câmara, participando ativamente. Eu sou conselheiro titular pela Câmara e será um grande avanço para a comunidade cultural a elaboração do Plano Municipal da Cultura. Após essa fase, o plano vem para a Câmara Municipal para que possamos apreciá-los e aprová-lo. E, de antemão, eu peço o apoio de todos os colegas parlamentares. E ainda dentro do tema cultura, por isso que eu falei que eu ia destinar hoje a minha pauta aqui de maneira especial para o setor da cultura, além desse convite de amanhã, que será importantíssimo para quem possa participar na elaboração final do Plano Municipal da Cultura, nós deparamos aí ontem com um belíssimo concerto do Coral da Alemanha, junto com o Coral dos Canarinhos, emocionou a todos. Foi um intercâmbio cultural muito bacana na Igreja de São Sebastião, às 10 horas, e aproveito para parabenizar a todos que contribuíram com esse evento, com esse intercâmbio cultural, e que valorizou muito a nossa cidade, o setor cultural de Itabirito, os artistas, os músicos. Então, parabéns a todos que participaram desse brilhante evento. E logo em seguida tivemos também um domingo, é dia de banda. Então, da área cultural, coincidentemente, eu deixei reservado isso para a área cultural e fomos abrilhantados, e mais uma vez, de estar com o Cacau, com essa exposição aí na nossa Câmara. Aí. Perfeitamente, Rocha.
Ô, Max, boa noite a todos. Rapidinho, só uma parte aqui. Aproveitar para registrar o agradecimento às famílias acolhedoras, especialmente a Pastoral da Família, que acolheu esses meninos cantores da Alemanha, que facilitou muito a hospedagem, facilitou o intercâmbio, e parabenizar a Igreja de São Sebastião e os Canarinhos, que ultimamente têm passado por algumas dificuldades devido a cortes de orçamento, têm passado sérias dificuldades, precisa inclusive de uma presença mais efetiva, de um apoio maior da Prefeitura, porque alguns professores que trabalhavam lá foram retirados da folha, foram retirados do quadro, e estão passando sérias dificuldades. Eu falo isso com propriedade, porque tenho dois filhos que estão na entidade, participam ativamente lá. É uma entidade que não exige nenhuma mensalidade, é de filantropia, é uma causa social bastante. A Vale tirou o pé na questão dos apoios, inclusive a placa da Vale nem está lá mais. A própria Gerdau também saiu de cena, de certa forma. Então, os Canarinhos hoje sobrevivem dos shows, shows nas ruínas, dos shows, casamentos, eventos, é que tem ajudado a manter a entidade. Então, faça um apelo, e você que é uma pessoa muito ligada à cultura, uma sensibilidade aí ao executivo, para que reveja alguma questão dos professores dos Canarinhos, para poder dar uma força ao coral. Muito obrigado. Viu?
Ô, Roger, eu que agradeço pela parte. Realmente, tenho que agradecer às famílias acolhedoras, né? Eu fui uma, não sei se o Ricardo foi também, na época, daquele coral francês, da Escola Padre Xavier. Então, é um intercâmbio muito bacana. E, realmente, essa questão, Roger, tenho acompanhado com a Secretaria de Cultura, acredito que teremos boas notícias, mas é aquilo que você falou, não é a Prefeitura de Itabirito, é geral, as próprias empresas que apoiavam estão também tirando o pé, né, devido a esse cenário de crise, mas estamos acompanhando. O outro assunto que trago aqui, agora saindo um pouquinho, os dois últimos assuntos aqui da minha fala, saindo da parte da cultura agora, primeiro é a questão dos novos loteamentos ali para cima do bairro Novo Itabirito. Tivemos uma boa notícia que aquele sistema de abastecimento de água que alguns moradores estavam solicitando, que estão iniciando as suas construções, eu estou falando do loteamento ali do Ari Chave, ali do Bruno Melilo, o SAI inicia a obra amanhã, que inclusive é uma obra de responsabilidade do empreendedor, então já tem um local definido e acreditamos que daqui 2 meses já estará resolvida a questão do abastecimento de água. Não é que esteja faltando água, é chegar a água para os novos moradores. Então, isso é uma obrigação dos empreendedores, mas cabe à Prefeitura dar a solução, e ela está já dando essa solução em parceria com os empreendedores para disponibilizar esse sistema de abastecimento de água, que vai beneficiar os novos loteamentos acima ali do bairro Novo Itabirito, mas também toda a população do bairro Novo Itabirito. Então, uma ótima notícia, eu tenho acompanhado isso por ser morador do bairro, e a partir de amanhã já começa a obra. A expectativa é que fique cerca de 2 meses, porque depende também de uma ligação da energia da bomba pela CEMIG. Normalmente é a parte que demora mais. Então, a gente acredita que é uma excelente notícia que vem melhorar ainda mais a condição de abastecimento de água daquela região. E, por último, eu quero aqui parabenizar, destacar aqui, nós estamos em ano olímpico no Brasil, logo após as Olimpíadas, nós teremos as Paralimpíadas. O Brasil é uma grande potência, né, dos Jogos Paralímpicos, e nós tivemos aqui, no último dia 20 de maio, os Jogos Paralímpicos da APAE. Parabéns a todos que participaram, as APAEs da região, foi brilhante o evento, sobretudo, além do espírito olímpico, além do espírito esportivo, o espírito de inclusão social. Por isso que eu falo que quem a APAE de Itabirito, o movimento apaiano, a APAE da região, já é medalha de ouro. Parabéns a esse grande evento. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Presença, registra a fala do vereador Max. E quero, nesse momento, também cumprimentar aqui o Cacau, que está fazendo a exposição ali do seu trabalho. Cacau, que de muito bom gosto, inclusive, e dizer que, quando quiser vir, pode vir sempre, que a casa terá o maior prazer em abrir esse espaço para você, Cacau, e tantos outros artistas que assim o quiserem. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, agradecer a presença da imprensa através do Wilson, e já passando para a votação da matéria, as indicações consignadas pelos senhores vereadores Denilson e Max, as indicações estão em discussão, estão em votação. Sem objeção, as indicações encontram-se aprovadas. Os requerimentos, requerimento de autoria do Max, pedindo lá, conforme manifestou, gostaria inclusive de sugeri-lo que faça no outro propósito um requerimento cumprimentando, já que manteve, né, que você faça cumprimentando pela...
Não, perfeitamente, presidente. Bote uma sugestão.
Né? Né? E aí a gente faz o encaminhamento normalmente.
Tá joia.
O outro requerimento que é de minha autoria, pedindo documentação, já está deferido pelo vice-presidente Gilmar. E tem mais 2 requerimentos, sendo que o requerimento consignado pelo vereador Léo, que trata de uso da tribuna, e esse será encaminhado ao parecer jurídico da casa, e o outro será deferido. Então, um será deferido.
Presidente.
Pois não.
O meu requerimento vai para parecer jurídico?
Parecer jurídico. Mesmo porque a interpretação é de que o requerimento seja votado em plenário para ver se vai deferir o uso da tribuna. E como tem essa questão aqui da legitimidade ou não, que inclusive eu tô solicitando uma série de documentos, eu quero posicionar em cima disso. Então,
tem um motivo específico ou não?
De acordo com a resolução 3/2010, no seu... Deixa eu ler para você aqui. Deixa eu só localizar onde está aqui. Fala que... Okay. São do vereador na palavra livre. Na verdade, fala o seguinte, que já está aqui. Então, o presidente poderão ser deferidos à parte, deixa eu ver a primeira parte aqui, para eu ler para você. Na página primeira aqui da resolução 03/2010, ela diz o seguinte: as indicações poderão ser votadas em bloco e os requerimentos sujeitos à deliberação do presidente poderão ser deferidos em bloco pelo presidente e poderão ser deferidos à parte apenas os requerimentos considerados polêmicos pela presidência. E por eu considerar esse documento polêmico, uma vez que, inclusive, eu estou solicitando documentação, esse requerimento vai para o parecer jurídico, para a orientação de qual a melhor decisão a ser tomada.
Ok, obrigado.
Pois não. Então, esse requerimento vai para a presidência e o outro encontra-se, os outros encontram-se deferidos. A matéria de votação, nós vamos agora, o projeto de lei 16, e depois completa, inclusive, aqui a indicação, que depois de analisado e posicionado, deverá voltar a plenário para votação, aí sim está deferido o uso da tribuna, não. Quem decide, inclusive, nesse caso, é o plenário. Projeto de Lei 16/2016, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração da Lei Orçamentária de 2017 da Outras Providências, é de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Antes, porém, vamos colocar aqui em votação os pareceres das Comissões de Legislação e Justiça, composto pelos vereadores Rildo Xavier de Moraes, Maximiliano Silva Barreto Fosse e Gilmar Alfenas, que é de encaminhar a matéria à votação plenária, e da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, de autoria do vereador Luiz Fernandes, Davi de Araújo Antunes e Francisco Alves de Souza. Vamos colocar primeiro a votação o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em discussão o parecer, está em votação. O parecer está aprovado. Agora, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, é referente ao projeto de lei 16/2016, que também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 16/2016, que é o da lei orçamentária de 2017 da Outras Providências, está em discussão. Está em votação. O Rocha solicitou vista aqui em off, então considero vista.
Desculpa, senhor presidente.
Não, está tranquilo, você já tinha me falado. Não,
mas
tá,
eu já tinha te avisado. Obrigado pelo
controle, você já tinha avisado.
Obrigado pela consideração.
Então fica aqui concedido vista ao vereador Rocha. O projeto de lei de número 20/2016, que denomina Rua Maria Lopes Pereira, Rua 1, localizada no bairro Adão Lopes, nesse município, de autoria do vereador Max, em segunda discussão e votação. Está em segunda discussão, está em segunda votação. Sem objeção, está aprovado em segunda votação e encaminhado nessa mesma data à comissão de redação final. Projeto de lei 21/2016, que denomina Rua Antônio Lopes Martins, a Rua 2, localizada no bairro Adão Lopes, neste município, de autoria também do vereador Max, em segunda discussão, em segunda votação. Sem objeção, está aprovado, encaminhado à comissão de redação final nesta mesma data. Projeto de lei 22/2016, que denomina Rua Rosa Lopes Campidelli, a Rua 3, localizada no bairro Adão Lopes, nesse município, de autoria do vereador Max, em segunda discussão, em segunda votação. Sem objeção, está aprovado e encaminhado à comissão de redação final nesta mesma data. Projeto de lei 23/2016, que denomina Rua Isilda Faustina Lopes Teixeira, a Rua 4, localizada no bairro Adão Lopes, nesse município, de autoria do vereador Max, em segunda discussão e votação. Está em segunda discussão, segunda votação. Sem objeção, está aprovado em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final. Denomina o projeto 24/2016, denomina Rua Agostinha Lopes Campidelli, a Rua 5, localizada no bairro Adão Lopes, nesse município, de autoria do vereador Max. Está em segunda discussão, em segunda votação. Sem objeção, aprovado em segunda votação o projeto de lei 24/2016 e, naturalmente, encaminhada à comissão de redação final. Projeto de lei 25/2016, que denomina Rua Vicente Borges da Silva, de autoria do vereador Gilmar, em redação final. Então, em votação, em discussão, o parecer de comissão de redação final referente ao projeto de lei 25/2016. Está em votação o parecer da comissão. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 25/2016. Projeto de lei 26/2016, que altera a lei 164/53 e denomina Rua B do bairro Novo Santa Efigênia como prolongamento da Rua Coronel Alves neste município, de autoria do vereador Leandro, em discussão. Aí, em primeira discussão, mas vamos colocar então o parecer das comissões. A Comissão de Legislação e Justiça, que a minha matéria é votação plenária, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer da Comissão de Redação Final. De Legislação e Justiça. Obrigado, Davi. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, composta pelos vereadores Rodrigo Campos Chagas, vereador Francisco Alves de Souza, vereador Maximiliano Silva Barreto Forte, vereador Leandro Silva Marques e vereador Antônio de Oliveira Bosco, encaminha também esse projeto à votação plenária. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. Sem objeções, está aprovado o parecer. Consequentemente, esse projeto de lei de autoria do vereador Leandro está em primeira discussão, está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação o projeto de lei 26/2016. O projeto de lei 27, que denomina sob denominação do Complexo Esportivo do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, aprovado em segunda votação o projeto de lei 27/2016, encaminhado à comissão de redação final. O projeto de lei que cria o dia do gari da outras providências é de minha autoria, mas eu vou colocar em votação primeiro os pareceres, depois transfiro a presidência ao vice-presidente Gilmar. A Comissão de Legislação e Justiça, composta pelos vereadores Rildo, Max e Gilmar, encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão esse parecer. Está em votação. Sem objeção, o parecer está aprovado. A Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminha a votação plenária o parecer ao projeto, composto pelos vereadores Rodrigo, Ceará, Max, Léo e Toninho. Está em discussão, está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. Agora eu passo a presidência da casa ao vereador Gilmar para a votação, primeira discussão e votação da matéria. Obrigado.
Assumo a presidência e coloco em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 28/2016, que cria o Dia Municipal do Gari e da Outras Providências, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Em primeira discussão, em primeira votação, sem objeção, está aprovado. Retorno a presidência ao vereador Arnaldo.
Agradeço a participação do Gilmar. E sendo só essa matéria...
Presidente,
que... pois não.
É só um comunicado que eu li uma correspondência do asilo, e eu não falei a data, eu fui verificar que a correspondência tem aqui. É dia 24/5/2016, às 19 horas, nas dependências da entidade. E pediram para confirmar a presença pelo telefone 989-05-1562. Só isso.
Fica aqui o registro. E sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião. Boa noite.